ouvintes, boa noite. No ar mais um programa Noites de Domingo, o nosso programa de todo final de domingo. Um programa editado e apresentado por Felipe de Souza e que vai ao ar pela Cultura Online Brasil, né, transmitido também simultaneamente para a Rádio Internacional Lusófona e para o site do jornal Gazeta Valparaibana. E como eu inicio sempre o programa, parabenizando todos os aniversariantes da semana, desejo então a cada um de vocês que esta nova etapa de suas vidas ela seja recheada realmente de muita saúde e sobretudo novas oportunidades para que possamos concretizar todos os sonhos. Parabéns a cada um de vocês. A quem está chegando por aqui agora e ouvinte, muito se fala de bem-estar social e esta semana tive diversos questionamentos sobre o assunto, já que realmente nós estamos assistindo ao desmanche, né, dos poucos direitos que tanto nos custaram, né, a conquistar. E eu vou tentar explicar mais um pouco sobre esse assunto, um assunto que a meu ver vai além do social e entra também no campo económico. E um assunto que, no nosso ponto de vista, deve ser bem entendido para que possa ser cobrado de forma consciente nos seus diversos aspectos, né? Que no programa de hoje, então, nós vamos tentar explicar. Ouvinte, o estado de bem-estar social, ele deriva da sigla em inglês, foi lá que ele se iniciou, Welfare State, né? E é uma perspectiva de Estado, né, para o campo social e económico, né, na qual, caro ouvinte, a distribuição de renda para a população, bem como a prestação de serviços públicos, né, é visto como uma forma de combate às desigualdades sociais. Portanto, caro ouvinte, neste ponto de vista, o Estado é então o agente que promove, né, e organiza a vida social e económica de um país, né, proporcionando então assim aos indivíduos bens e serviços essenciais, e isso durante toda a sua vida. Com efeito, caro ouvinte, este modelo de gestão pública, ele é típico em sistemas sociais democratas das sociedades ocidentais modernas. E atualmente os seus melhores exemplos podem ser encontrados nas políticas públicas, por exemplo, posso citar aqui a Noruega, a Dinamarca e a Suécia. E a principal característica do estado de bem-estar social é a defesa dos direitos dos cidadãos, né? A saúde, a educação e por aí vai, né? Mas a despeito disso, né, mesmo o modelo mais conhecido, né, que é de políticas puras, repúblicas, que eu diria ser o keynesiano, do John Maynard Keynes, que realmente é um programa que rompe com a visão do livre mercado em favor da intervenção estatal na economia. E, com efeito, caro ouvinte, este sistema ele foi adotado pelo presidente Franklin Roosevelt durante a década de 30. E foi adotado como parte do seu programa de recuperação económica, a New Deal, né? O qual, para além das grandes obras, né, aumentou os salários e fixou os preços dos produtos. E, caro ouvinte, é realmente comum, né, nos países de estado de bem-estar social, a estatização de empresas, principalmente em setores estratégicos, bem como a criação de mecanismos para que esses mecanismos eles possam promover serviços públicos gratuitos e de qualidade, né? Como, por exemplo, a água, o esgoto, a moradia, benefícios trabalhistas, né? Educação, saúde, transporte, lazer e por aí vai, né? Para toda a população. Para toda a população. Então, para tanto, o Estado ele necessita de interferir na economia. E como ele interfere? Regulando-a. E regulando-a de modo a gerar emprego e renda, ao passo em que estimula também a produção. Por conseguinte, então, as jornadas de trabalho elas são de no máximo 8 horas, o trabalho infantil é extremamente proibido, né? E os trabalhadores eles possuem direito a seguro desemprego e também à previdência social. Então, a principal causa que precipitou a implementação de estados de bem-estar social pelo mundo começou lá atrás, precisamente, na crise do liberalismo. O modelo que pregava a liberdade de mercado em relação ao Estado, hoje acompanhado, ou seja, imitado ou continuado, né, seria melhor o termo, pelo neoliberalismo, que é a mesma coisa, né? Portanto, foi uma resposta, né, à crise do século XX, né, da qual a Primeira Guerra Mundial e a Depressão Económica de 1929 foram realmente o primeiro sintoma dessa crise, da crise que hoje, inclusive, nós estamos passando. Contudo, caro ouvinte, estas políticas públicas, elas foram também um revide aos movimentos trabalhistas e ao socialismo soviético, o que acabou rivalizando com o modelo capitalista, né, durante a Guerra Fria. Então, sem espanto, era preciso realmente demonstrar qual dos modelos proporcionava uma melhor qualidade de vida aos seus cidadãos. E durante a década de 20, os Estados Unidos eram uma economia favorecida e superaquecida pela Europa, que estava nessa época em reconstrução, né? Contudo, já nos anos 30, né, os países europeus, eles já tinham se recuperado da Primeira Guerra Mundial, o que levou a economia estadunidense ao colapso de superprodução. E por esse motivo, o presidente Roosevelt, ele lança em 1933 o programa de recuperação económica para os Estados Unidos, que eu vos falei acima, o chamado New Deal, que consistiu basicamente em investir de uma forma maciça em obras públicas, entre a destruição dos estoques de géneros agrícolas, né, e na diminuição da jornada de trabalho. Mas, por fim, lá na década de 70 do século passado, o esgotamento deste modelo ele acaba se tornando muito evidente, ao ponto de Margaret Thatcher, chefe de Estado inglesa, admitir que o Estado não tinha mais condições económicas, né, para custear o Estado de Previdência, dando início então à era do neoliberal no Ocidente. Mas vamos então entender esse neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? Neoliberalismo é um novo conceito de liberalismo clássico, né? E a sua principal característica, ouvinte, é a defesa de maior autonomia dos cidadãos nos setores políticos e económicos e, logo, pouca intervenção estatal. O liberalismo, que lhe antecedeu, ele surgiu no século XVIII, em oposição ao mercantilismo e às imposições aos trabalhadores em consequência da chamada Revolução Industrial. E seus ideais, entretanto, eles foram interrompidos pelo surgimento do keynesianismo, né, que surgiu após a Segunda Guerra Mundial e pregava ideias absolutamente opostas. E anos depois, o modelo keynesiano foi criticado, né, dando oportunidade para o regresso dos ideais do liberalismo. E tudo isso dado o contexto histórico, né, ele acaba regressando no século XX com o nome de neoliberalismo. Já o neoliberalismo económico, ele teve lugar a partir da década de 70, vindo a substituir as medidas do modelo keynesiano, apoiando os princípios capitalistas, e com o objetivo de estimular o desenvolvimento económico, e também, não só, com uma ênfase principal, é a não interferência do Estado na economia. Porque os neoliberais, eles defendem que a economia deve ser baseada no livre jogo das forças de mercado. E segundo eles, isso garantiria, né, eu ponho isso entre aspas, o crescimento económico e desenvolvimento social dos países. E assim então, quais seriam as características reais do neoliberalismo? Nós poderíamos dizer que são, primeiro, a privatização de empresas estatais, depois, a livre circulação de capitais internacionais. Também podemos citar a abertura económica para a entrada de empresas multinacionais. Também a adoção de medidas contra o proteccionismo econômico, além da redução de impostos e tributos cobrados indiscriminadamente. Mas vamos ao neoliberalismo no Brasil, que na verdade é o que nos interessa, não é verdade? No Brasil, caro ouvinte, o neoliberalismo foi adotado nos governos do presidente Fernando Henrique Cardoso, nos dois governos dele. E nessa época foram implantadas reformas consideradas essenciais para modernizar o país e garantir a estabilidade económica. O neoliberalismo ganhou ainda ampla aceitação nas décadas de 80 e 90, principalmente após o fim do socialismo no leste europeu. E os pontos básicos, né, do projeto neoliberal para os países americanos, eles foram sintetizados no chamado Consenso de Washington, que se formalizou lá no ano de 1989. E aí, integrantes do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, eles se reuniram para analisar as economias do continente. E além dessas organizações, também se reuniram os representantes dos Estados Unidos e diversos países latino-americanos. E dessa reunião resultou então um conjunto de medidas, né, para controlar a inflação e modernizar o Estado, né, cujas medidas nós podemos citar, por exemplo, o ajuste fiscal. E o que é o ajuste fiscal? O ajuste fiscal nada mais é que a limitação dos gastos do Estado, né, de acordo com a arrecadação, eliminando-se aí então, ou se pretendendo eliminar aí então, o déficit público. Temos também a redução do tamanho do Estado, ou seja, a limitação da intervenção do Estado na economia, a redefinição também do seu papel, com o enxugamento da máquina pública. Depois temos também a privatização. A privatização, como todos sabem, é a venda das empresas estatais que não se relaciona com as atividades específicas do Estado. Tem gente querendo ir além disso. E temos então também a abertura comercial. E o que é a abertura? O que é que ela realmente sintetiza? Ela fala, né, na redução, né, das alíquotas de importação e do estímulo ao intercâmbio comercial. Isso de uma forma a ampliar as exportações e também impulsionar o processo de globalização da economia. A seguir vem a abertura financeira. E a abertura financeira é o seguinte, ela dá um fim das restrições à entrada de capital externo e permite, né, para que as instituições financeiras internacionais elas possam atuar em igualdade de condições com as instituições dos países. Tem também a fiscalização dos gastos públicos e o fim das obras faraónicas, além de investimento em infraestrutura somente básica. Então, no Brasil, uma das críticas às medidas neoliberais implantadas é que, apesar de estabilizar a economia, o neoliberalismo não resolveu os graves problemas sociais do país. Além do Brasil, o neoliberalismo foi adotado, por exemplo, na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, onde se engloba a Escócia, a Inglaterra e o País de Gales, no México, no Peru e na Venezuela. O Chile foi o primeiro país neoliberal que, na época do ditador do Augusto Pinochet. Então, as aspirações neoliberais surtiram efeito na educação. Isso porque a escola é vista como um mercado e também o ensino começa a ser então aí privatizado. E surgem então aí os cursos profissionalizantes, cursos esses que preparam o aluno para o mercado de trabalho, mas que limita a sua capacidade crítica, ou seja, a sua capacidade de pensar. São chamados homens-máquina. Além disso, outro fator que corrobora o pensamento neoliberal é o maior número de aprovação de alunos, apesar da baixa qualidade da aprendizagem, o que acabou levando à colocação no mercado de um grande número de analfabetos funcionais. Também o neoliberalismo acabou reforçando as bases liberais, tendo ambos os mesmos fundamentos, poderia-se dizer. E a teoria do liberalismo, ela reúne princípios que surgem em defesa à liberdade dos cidadãos em oposição ao absolutismo. O mesmo acontece com o neoliberalismo, ou seja, o novo liberalismo, cujo nome distingue ambos principalmente em função da época em que se apresentam e que aconteceram e que realmente não mudou muito. Mas adentramos então, eu quis fazer um apanhado geral sobre este assunto, para que a gente então possa agora entender melhor um pouco o que realmente é o estado de bem-estar social, sobre os seus diversos aspectos e conceitos. E eu gostaria de iniciar então falando sobre o bem-estar psicológico, porque o bem-estar é um conceito complexo, um conceito que inclui diferentes facetas e dimensões, que podem ser subjetiva, social, psicológica, né? Além de estar intimamente relacionado com o estado de saúde. Carol Riff, da Universidade do Wisconsin Madison, é realmente um verdadeiro guru neste tema, e ele possui até muitos anos dedicados ao conceito de bem-estar, né? Para entender então quais são os principais fatores que em um nível psicológico contribuem para a realização deste conceito, que realmente tantos filósofos ao longo dos tempos têm questionado. Recentemente, a pesquisadora pública em Phytotherapy and Psychosomatics, uma revisão que diz respeito precisamente a este tópico, ela nos diz que, e afirma, que seriam 6 os aspectos particularmente importantes para alcançar o cobiçado objetivo de bem-estar psicológico. E o primeiro ponto indicado por ela é o se aceitar, ou seja, ter uma atitude positiva em relação a si mesmo, apreciando as virtudes e qualidades que cada um tem, sabendo até reconhecê-las, mas igualmente também aceitando os aspectos ruins, né, do próprio caráter ou do próprio físico, ou seja, os próprios defeitos. Então, o conceito de se aceitar a si mesmo é também muito importante para que a gente possa fazer as contas e metabolizar a vida, especialmente aquela já vivida, com os seus momentos felizes, mas também com os seus momentos tristes, né, vivenciados. O segundo ponto, caro ouvinte, seria a criação de ligações de qualidade. Este assunto é importante, muito importante, porque o ser humano tende, geralmente, a se focar nas negatividades das experiências. Porque é importante, porque depois de ter encontrado uma maneira de ser feliz com a pessoa mesma, consigo mesmo, o próximo passo, que isso é muito importante, esse encontro, essa maneira de encontrarmos a felicidade, a nossa felicidade em nós mesmos, o próximo passo é certamente ficar bem com as outras pessoas, né? E criar laços duradouros e estáveis, laços sentimentais ou até de amizade. Ou seja, caro ouvinte, o importante é saber confiar, experimentar sentimentos de carinho, intimidade e empatia com as outras pessoas. Porque não existe estado de bem-estar social sem a criação desses dois sentidos. O terceiro ponto, porque nós somos um conjunto que formamos o social. Então, o indivíduo em si é, sim, uma gota no oceano, mas é uma gota que vai encher esse oceano, que pode ser tumultuado, né, ou pode ser de paz, né? Isso começa no nosso ambiente, no familiar, na comunidade, na cidade e por aí vai, né? Nós costumamos dizer, e eu costumo aceitar, e isso também faz parte muito das minhas palestras, que não existe paz social sem que o indivíduo seja de paz. Então, muitos falam, mas Felipe, eu sou uma gota de água no oceano. Sim, você é uma gota que se junta à gota de sua esposa, que se junta à gota da sua mãe, do seu pai, dos seus filhos e formam já um belo copo de água. Se esse copo de água se juntar ao seu vizinho, à sua comunidade, creia que já pode encher um balde, né? E por aí vai, né? Então, o terceiro ponto a criarmos sensos também importante é o senso de autonomia de pensamento e ação. Porque é importante, caro ouvinte, desenvolver uma autonomia, seja em relação às suas próprias crenças, como até em ações concretas. Eu costumo dizer que nós, de vez em quando, nós precisamos sair do quadrado, né? Então nós devemos, portanto, ser capazes de suportar as pressões que vêm do lado de fora, as pressões sociais, familiares, etc. Mas devemos sempre manter coerentes com os nossos próprios pontos de vista, né? Evitando assim, então, aí se preocupar muito com as expectativas e avaliações que os outros têm de você. O quarto ponto, importante também, é criar a capacidade de lidar com ambientes complexos em base a necessidades e valores. Porque o bem-estar psicológico, né, também é alcançado ao nós aprendermos a lidar da melhor forma possível com as dinâmicas do dia-a-dia, né? Dinâmicas que fogem do nosso controle. Porque as coisas que acontecem sem que queiramos, elas devem ser geridas com pulso firme. E por que geridas com pulso firme? Para que tirarmos o proveito de todas as oportunidades que se apresentam em nossas vidas, para nossas necessidades e valores pessoais, né? Sem nos irritarmos com o que está fora do nosso alcance. O quinto ponto colocado é ter um propósito, esse é muito importante, e uma meta significativos na nossa vida. Porque, de acordo com a pesquisa da doutora Riff, quem na vida se dedica apenas a buscar o prazer, ele acaba não alcançando nem o prazer nem o verdadeiro bem-estar. Porque ter um propósito na vida, convicções firmes e seguir uma direção, são objetivos que cada pessoa nunca deve perder na vida. E sendo assim, caro ouvinte, é fundamental também aprendermos a dar sentido no que aconteceu no passado para poder continuar determinando na direção escolhida. Mas esse capítulo merece um maior aprofundamento e também, eu diria, uma maior atenção nossa. Porque eu aqui agora gostaria de conversar com vocês sobre metas. Não sobre as metas de ensino-aprendizagem, né, pelas quais o seu trabalho é avaliado, mas sim sobre metas pessoais, né, aquelas mesmas que te impulsionam e que te motivam. No entanto, aqui eu proponho tratarmos as metas sobre uma abordagem positiva, né, utilizando para isso a ciência do bem-estar e da felicidade, ou seja, a psicologia positiva. E antes, então, eu vou-vos trazer alguns tópicos básicos sobre metas, apenas com o intuito de esclarecer e nivelar, então, o aprendizado. E agora eu gostaria de falar com vocês sobre sonhos, objetivos ou metas. Realmente, caro ouvinte, há alguns conceitos que são facilmente confundidos quando nós falamos de metas. Por exemplo, muitas pessoas, elas tratam objetivos e metas como se isso fosse a mesma coisa, e creia que não são. O mesmo acontece com termos como sonho, como estratégia e como tática. Então aqui vamos nos ater a distinguir sonhos, objetivos e metas, pois precisaremos dessa clareza para saber definir uma meta positiva. Então o que é que são sonhos? Sonhos nada mais são que construções imagéticas daquilo que queremos alcançar. E isso significa dizer, então, que o sonho estará sempre no campo das ideias, será sempre lá no campo da imaginação. Isso não quer dizer, porém, caro ouvinte, que sonhos deles não possam ser realizados. Lógico, podem. Já que, segundo Walt Disney, se você pode sonhar, significa que você pode fazer. Né? Então, sim, sonhos podem e devem ser realizados. Mas por não poderem ser objetivamente avaliados, nós teremos então que planejá-los, iniciando pela definição de um objetivo claro. E o que é então um objetivo claro? Devem-se alguns estar perguntando. Caro ouvinte, objetivo nada mais é que é aquilo que se deseja alcançar, através de um propósito e através das ditas metas. Para Hilton Esteves, objetivo é um alvo definido por metas, e para mim também. Ou ainda, pode ser entendido como um sonho que saiu do campo imaginético, e começa a tomar forma no campo material, mas um sonho que começa então a ser desenhado, um sonho que começa então a ser planejado. Porque apenas quando temos um objetivo claramente definido, nós seremos capazes de tirar vantagens de chances aparentemente aleatórias, pois somente nesses momentos nós reconhecemos então a oportunidade. Então, como vocês podem estar percebendo, a diferença entre sonho e objetivos pode estar onde? Pode estar na reflexão, pode estar no pensamento e planejamento. Reflexão, pensamento e planejamento sobre aquilo que desejamos alcançar. Porque assumir as rédeas do comando da vida nos leva a experimentar o nosso potencial e a desenvolver uma atitude mental positiva. Agora, caro ouvinte, que você já consegue diferenciar um sonho de um objetivo, já podemos partir então para a definição de metas. E metas são os caminhos possíveis, ou então o passo a passo para qualquer objetivo. Porque são as metas, amigo ouvinte, a serem atingidas ao longo de uma jornada, ao longo da nossa vida, mas são as metas que a gente vai ter que determinar ao longo do nosso caminho rumo a um objetivo pré-definido. Mas alguns de vocês perguntarão também, por que é que eu preciso fazer metas? Caro ouvinte, se nós temos um objetivo e não temos metas, nós podemos ficar perdidos, sem saber o que fazer para termos aquilo que desejamos. Sabe aquela sensação de não saber para onde ir? Ou aquele sentimento de estar sem rumo, de estar sem direção? Pois é, é a falta de metas. Porque as metas, caro ouvinte, elas exercem o papel de nos liberar para que a gente possa desfrutar do momento, o aqui e agora. Pois se sairmos por aí sem um rumo definido, é provável, caro ouvinte, que a viagem em si não tenha graça nenhuma. Porque eu digo que as pessoas de sucesso, elas se destacam por características que o fazem grandes realizadores. E as características se referem ao modo como se relacionam com os seus objetivos e metas, como por exemplo o foco. O foco que os realizadores, todos eles, eles possuem um foco. Eles não desperdiçam energia e tempo com coisas que não fazem parte dessa meta. Também nós devemos, e as pessoas de sucesso, todas elas fazem isso, nós devemos hierarquizar dos sonhos. Isso significa definir prioridades e fazer uma tarefa de cada vez. Isso é importantíssimo. Bem, falam que as mulheres conseguem fazer 10 tarefas de cada vez, mas eu não acredito que realmente a realização ela seja perfeita em todas essas ações. Muito embora elas sejam tenham muito mais habilidade para lidar com isso do que nós homens. Mas eu continuo acreditando que nós precisamos definir, sim, prioridades. e fazer uma coisa de cada vez, especialmente se a meta, se o objetivo a ser atingido, né, é um objetivo que realmente seja importante para nós. E também o planejamento, né? Esse planejamento é importante e ele deve ser detalhado. E esse planejamento ele serve para ordenar e prever ações. Sem aquele jeitinho brasileiro, tá? Ponham, deixem isso aí do lado. Então nós temos também que articular. Articular o quê? Recursos e meios. Porque os realizadores, eles partem em direção aos seus projetos, fazendo recursos e meios para que eles possam acontecer. Né? Não adianta você querer atravessar o Atlântico, né, num bote de 1,5 metros a remo. Né? Então, montagem de parcerias também. Isso é importantíssimo. Importantíssimo tanto na vida pessoal, como na vida familiar, como na vida profissional. A montagem de parcerias significa dizer que os realizadores, eles conseguem bons resultados utilizando as formas e as forças de outras pessoas a seu favor, ajudando-as a alcançar então suas próprias metas. Agora, vocês podem falar, mas como é que eu defino as minhas metas? As metas, assim como os objetivos, eles devem ser avaliados e medidos subjetivamente. Ou seja, você deve saber claramente quando realizou ou não realizou a sua meta e também se os resultados foram ou não satisfatórios. Essa análise é importantíssima meta para a pós-meta. E para isso, você poderá seguir alguns critérios ao definir as suas metas, certificando-se de que elas possuem todas as características, como por exemplo, se elas são mensuráveis, se elas são específicas ou se elas são temporais, se elas são alcançáveis e, sobretudo, se elas são significativas, as metas, não o objetivo. Porque mensurável, como dito anteriormente, para se considerar uma meta, ela deve ser reconhecida por medidas, por exemplo, perder 5 quilos, economizar 100 reais, fazer uma viagem, por aí vai. Então, as metas, elas devem conter o máximo de informações possíveis quanto ao seu real objetivo. Porque quanto mais específica for a sua meta, maiores sairão e serão suas chances de alcançar essa meta com êxito. Ou seja, fazer uma viagem de avião para Paris com os meus filhos durante as férias de verão, perder 5 quilos por meio da reeducação alimentar e por aí vai. E temporal, onde uma das partes mais importantes de uma meta é a definição de datas e prazos, né, para a realização. E isso porquê? Porque o tempo disponível para a realização da meta indicará o nível de esforço necessário para que a gente a possa alcançar. Por exemplo, fazer uma viagem de avião para Paris com os meus filhos durante as férias de verão, no dia 25 de janeiro de 2017, perder 5 quilos por meio da reeducação alimentar até o dia 1 de novembro de 2016. Entenderam? Depois nós temos então que ver a parte da possibilidade de alcançar, né, esses fins. Porque apesar de terem um bom nível de desafio, as metas elas devem ser acima de tudo alcançáveis. Porque nós quando definimos metas muito fora da nossa realidade, acabamos não gerando a motivação necessária para que a gente se monte, se a gente nos mantermos nessa ação, nós levarmos, né, essa meta à frente. Exemplo, metas não alcançáveis, como seja, conhecer 50 países em 2 dias. É absolutamente inalcançável. Aprender a falar fluentemente inglês, francês e espanhol em 3 dias. É difícil, é inalcançável, não é? Então, para que a meta que te mantenha engajado a realizá-la, é preciso que ela tenha um significado, ou seja, que você identifique os motivos, a importância de fazer, o sentido que essa meta tem na sua vida. Então, traçar metas positivas, que são realmente importantes na objetivação de um ideal, é o mesmo que traçar metas para uma vida plena. E nesse sentido, metas positivas são aquelas que te levam a ter uma vida significativa, uma vida engajada e uma vida agradável. O que significa dizer que suas metas devem gerar sentido, devem gerar engajamento e, sobretudo, emoções positivas. E daí, então, a importância de revisitar as suas metas e avaliar, inclusive, a forma como ela está escrita. Para quê? Pois para ser uma meta positiva, ela não deverá te dar a sensação de perda, te dar a sensação de desconforto, te dar a sensação de insatisfação. Vamos, por exemplo, pegar o exemplo que eu te falei acima de emagrecimento. Perder 5 quilos por meio da reeducação alimentar até o dia 1º de novembro de 2017 para melhorar o seu desempenho no trabalho. Então, aquela palavra que você colocou lá no início, perder, ou a indicação de perda de qualquer natureza em sua meta, se vai referir aí, psicologicamente falando, a uma dor, ou a algo ruim, algo penoso. Porque o sentimento de perda, de forma geral, ele não nos impulsiona ao cultivo de emoções positivas, não nos impulsiona ao engajamento, ou então ao sentido. Por isso nós podemos minimizar esse sentimento trocando algumas palavras e, sobretudo, vivenciar essas palavras e também a semântica da frase. Pode ficar, por exemplo, estar com 75 quilos até o dia 1º de novembro de 2017 para melhorar o meu desempenho no trabalho. Viram como modificou o sentido e a simbologia da frase? Então, o mesmo olhar também pode ser dado para metas financeiras, para metas de empregabilidade, para metas de relacionamento, enfim, todas as metas que você se propuser a percorrer. Porque, além de ser escrita evitando termos negativos, para ser considerada uma meta positiva, é preciso que você também pense naquilo que quer de verdade com essa meta, né? Focando nas experiências que aquilo te trará. Porque é comum, caro ouvinte, que as pessoas elas definam metas para conseguir a casa própria, para conseguir o carro novo, para conseguir um novo relacionamento, ou então uma viagem de sonhos. No entanto, a casa, o carro, as viagens e o relacionamento ou a viagem são apenas símbolos daquilo que você deseja de verdade. Porque, no geral, caro ouvinte, há sempre algo por trás dessas metas, algo que são muito mais significativas do que o símbolo em si. Porque ao você definir a meta de ter a casa própria, por exemplo, você poderá estar indicando que deseja segurança, que deseja estabilidade, ou até mesmo conforto para a sua família. Então perceba que são questões muito mais abrangentes e que tomam as metas realmente significativas. Nós podemos usar novamente o exemplo de meta de emagrecimento, incluindo as experiências desejadas com essa meta. Por exemplo, estar com 75 quilos até o dia 1º de novembro de 2017 para melhorar meu desempenho no trabalho e ter uma vida mais saudável. Né? Compreenderam? Porque uma vida baseada em experiências, ela traz muito mais felicidade do que uma vida baseada em símbolos. Né? Porque as experiências desejadas, elas traduzem de facto o nosso propósito. Porque também para os teóricos da psicologia positiva, em especial para Martin Seligman, a vida com propósito, ela consiste em pertencer e servir. E há algo que você acredita ser maior do que o eu. Entendeu? Portanto, para buscar maiores e melhores resultados com suas metas positivas, inclui em sua definição uma experiência que acredite ser mais ampla e significativa do que os símbolos a que está acostumado. E para vos apoiar, eu foco agora em um resumo de tudo o que você ouviu até aqui. O objetivo. O que é o objetivo? O objetivo é aquilo que se deseja alcançar através de um propósito e de metas. O que são metas? Metas são os caminhos possíveis, ou passo a passo, para que a gente possa alcançar um objetivo E essas metas, elas devem ser mensuráveis, específicas, temporais, atingíveis e, sobretudo, significativas. E o que são metas positivas? Metas positivas são aquelas que te levam a ter uma vida significativa, uma vida engajada e uma vida agradável. Além dos pré-requisitos citados anteriormente, vocês devem sinalizar experiências desejadas e elas serem escritas de realmente de uma forma positiva. Então agora basta pegar a papel e caneta e começar a escrever. Mas lembre-se que seu trabalho não vai parar por aqui. Esse será apenas o primeiro passo a ser dado na direção das suas realizações. É preciso colocar suas metas em prática para garantir que seus sonhos realmente frutifiquem e se tornem realidade. Eu gostaria também de falar sobre o crescimento pessoal, porque as pessoas que trabalham para si mesmas e que estão em contínuo desenvolvimento, crescimento e expansão, graças ao desejo de enfrentar novas experiências, elas podem realizar o seu próprio potencial e, sobretudo, alcançar o bem-estar social. Por ter uma maior consciência de si mesmo e se comprometer todos os dias para se melhorar, são métodos eficazes para nunca se cansar e, sobretudo, ter uma atitude mais proativa em relação à vida. E esses fatores, eles não são exatamente simples de serem seguidos, mas desde que o mundo é mundo, caro ouvinte, a felicidade e o bem-estar são considerados os mais cobiçados e desejados, ao mesmo tempo mais difíceis, né? As mais difíceis metas de se alcançar e, sobretudo, de manter na vida. Então vale a pena tentar. Mas a consciência, caro ouvinte, é a chave para o crescimento pessoal. Eu gostaria de continuar esse assunto com vocês, que é muito importante, tá? Porque muitas das vezes a gente sabe tudo isso que eu estou passando para vocês. A maior parte de vocês sabem de cor e salteado, só não se lembram de vez em quando, não é verdade? Pois é. Então eu vou tomar uma aguinha, vocês ficam por aí, eu volto já, é rapidinho, bop-de-bop, só para arrumar a garganta aqui. volta então, caro ouvinte. Para muitos de nós ouvintes, a ideia de crescimento, crescimento e desenvolvimento pessoal, ela é aliciante. Para muitos de nós pode até se tornar um estilo de vida. Nós procuramos geralmente chegar mais à frente, né? Aumentar o saber através de livros, de cursos, de palestras, de retiros, de conversas de café, inspirando-nos e motivando-nos na busca incessante de ferramentas. Ferramentas essas que possam contribuir, né, para a melhoria de vida. Procura-se felicidade, procura-se calma, procura-se criatividade, clareza de pensamento, ou até mesmo melhorar um mau momento, né, que a gente possa estar atravessando. E eu vejo tudo isto como um benefício, como proveitoso, como necessário, para quem realmente gosta de evoluir e progredir. Evoluir e progredir são duas palavras absolutamente distintas. Então, certamente, nem sempre se obtém sucesso, nem sempre se consegue alcançar a paz de espírito que se procura, e nós continuamos a nos debater com os conflitos internos. Nós somos acometidos de dor emocional, de desespero, de frustração, de angústia, colocando em causa todo esse investimento que nós vemos fazendo ao longo da vida. Mas então o que é que poderá faltar nesta equação de procura de bem-estar que tantas vezes nos faz sentir a mão pesada do insucesso e do fracasso? Tudo isso, caro ouvinte, só pode começar realmente a fazer um sentido quando nós passamos a aceder e a utilizar a essência mais ampla da mente, conhecida como consciência. De acordo com alguns filósofos, amigo ouvinte, eles dividem consciência em consciência fenomenal, que é a experiência propriamente dita, e consciência de acesso, que é o processamento das coisas que vivenciamos durante essa experiência. Consciência fenomenal é o estado de estar ciente, tal quando dizemos estou ciente. E consciência de acesso se refere a estar ciente de algo, tal como nós dizemos estou ciente destas palavras. Então, independente de tudo aquilo que nos possa dificultar a vida, seja o nosso patrão, a preocupação excessiva, a baixa autoestima, um problema psicológico, uma perda, um problema de relacionamento, uma ausência de habilidades, um sentimento de culpa, maus hábitos, acaba existindo algo em nós presente a todo momento, que pode ser o nosso farol numa noite de nevoeiro, que pode ser o céu azul acima da tempestade, que pode ser o oásis no deserto. Há sempre, sempre, sempre o outro lado. Não importa o quão ocupada a nossa mente possa estar, não importa quantos pensamentos negativos nós possamos estar vivenciando ou tendo, há sempre um sentimento subjacente de quietude, que pode simplesmente parar por tempo suficiente para acabarmos tendo o controle e ter as rédeas em qualquer das situações. O que por vezes nos acontece, caro ouvinte, é um pouco como correr numa cozinha batendo panelas e frigideiras descontroladamente, enquanto gritamos, por que é que eu não consigo encontrar alguma paz e sossego aqui? Não vai encontrar nunca. Então aquilo que procuramos, e muito bem, para nos melhorarmos, para nos elevarmos e para nos desenvolvermos, é importante para irmos progredindo. Mas existem momentos da vida que importa temporariamente parar toda a busca toda a procura de mais informações ou respostas e ficarmos cientes que acima do sofrimento continua a existir sempre a capacidade de nos sentirmos bem. E para que isso seja possível, caro ouvinte, é necessário nós agirmos em consciência. Por ação consciente, nós temos que nos relembrar que possuímos a capacidade de nos orientar a nós mesmos, no sentido de removermos a neblina. Porque o céu azul está lá, continua lá. Obviamente, caro ouvinte, que todo o processo ele tem que ser equilibrado, né, com uma abordagem intelectual de melhoria. Mas como pode um intelecto, a mente pensante e racional, que nos causa tanto stress e tantos problemas, também ser a resposta para esses mesmos problemas? Claro que sim. Mas para que isso aconteça, é necessário que a gente fique ciente que pode conscientemente guiar-nos a nós mesmos. Nós temos que conseguir quebrar a ilusão, criando a ideia que os pensamentos e sentimentos não são nossos, não são nós mesmos. Em vez disso, são algo que se viu, ouviu, sentiu, devendo envolver-se ou segui-los quando são úteis, e devemos deixá-los ir embora quando são destrutivos. O resultado é que, em vez da reação instintiva, né, perante um determinado pensamento, há espaço para uma resposta hábil e assertiva. Portanto, quando você quebra a ilusão deixando de estar fundido aos seus pensamentos e sentimentos, o que significa que, em vez de dizer "estou com raiva", você passa a dizer então "eu estou a sentir raiva". É diferente. E com isso você consegue, por ação consciente, ser observador de si mesmo, percebendo que a raiva ela está a se expressar em si através de determinadas manifestações no seu corpo e que pode decidir se o seu comportamento se vai realizar de acordo com esse estado ou se pretende agir expressando um outro tipo de sentimento que seja mais adequado a esse momento. Eu tenho a convicção que este é o ponto de mudança, o ponto de crescimento pessoal que passa a acontecer no momento presente. Não é uma ideia extravagante ou um conceito complexo que está em algum lugar no futuro, se pudermos descobrir como chegar lá. Em vez disso, é experiência direta de vida, como acontece no momento presente, através da atenção plena, através de estar atento intencionalmente, livrando-se de julgamentos depressivos e tendo sempre presente que existe em nós, momento após momento, o lugar do florescimento. No entanto, esse lugar, caro ouvinte, esse lugar maravilhoso, ele pode ser omitido e inacessível quando nós atravessemos momentos de dificuldades. E aquilo que temos a fazer é relembrarmos-nos, relembrar que possuímos uma consciência que nos permite encaminhar de novo para esse lugar de felicidade e de bem-estar. Isso é o que significa crescimento pessoal, isso é o que significa possuir o controle de nossa vida. Porque quando nós estamos em contacto com aquele lugar dentro de nós, quando nós podemos começar a aplicar essa qualidade de consciência a cada aspecto de nossas vidas, especialmente nas nossas relações com os outros, sejam elas pessoais ou profissionais, nós começamos então a olhar o mundo de uma forma mais positiva, porque é um sentimento de contentamento subjacente e de confiança inabalável que nos permite ser felizes e envolver-nos construtivamente em tudo aquilo que nós fazemos. Eu agora volto ao tema passado, tema que já abordei de formas diversas neste programa e que sempre começa com uma pergunta: como nos libertarmos das angústias do passado? É um tema que eu já o abordei de diversas formas por aqui, mas que realmente se continua muito presente e que precisa realmente, merece realmente a nossa atenção, e já me questionaram muito sobre isso. Cada um de nós, ouvinte, comporta em si a sua história. História essa composta por tudo o que vivemos até o dia de hoje. Inevitavelmente, amigo ouvinte, muitos dos acontecimentos são esquecidos. Tanto sejam eles bons, quanto sejam eles menos bons. Eu não gosto de falar a palavra mal. No entanto, existem eventos da nossa vida que são mais marcantes, influenciando as nossas ações e influenciando as nossas decisões do dia a dia. Muito daquilo que eu trago hoje, já falei anteriormente, mas é bom sempre frisar e repetir. Em psicologia, nós podemos chamar isso também de condicionamento. Nós agimos emitindo um determinado padrão de comportamento que é altamente influenciado por acontecimentos marcantes. Usualmente, esses acontecimentos são sempre de cariz emocional, positivos e negativos. Evidentemente que os acontecimentos marcantes, negativos, eles nos geram algum tipo de dor emocional, normalmente traduzido no sentimento de angústia. Mas viajemos então comigo até ao seu passado e aprenda a libertar-se das angústias que teimam em paralisar a sua vida. E eu gostaria de iniciar a abordagem sob um ponto de vista muito importante, que é o mudar o passado. Eu quero agora transmitir-lhe a mensagem que existe a possibilidade de poder mudar o significado do seu passado, do seu presente e do seu futuro. O presente e o futuro até podem ser razoáveis. Mas e o passado? Como é que nós podemos mudar algo que ocorreu? O passado e o presente e o futuro, eles se relacionam de uma forma mais intrínseca que você pensa em num só tempo. É no aqui e agora. Então mudar o presente à primeira vista é a tarefa que nos parece ser mais viável, mais fácil, mais acessível de podermos executar, não é verdade? Não, nada podia estar mais longe da verdade. De um ponto de vista operacional, e dado que até os três momentos eles estão intrinsecamente ligados, como eu falei, todos inevitavelmente são mudados no exato momento em que se estabelece algum tipo de mudança. Mas vamos lá, eu explico melhor. Alterando o significado dos eventos passados, automaticamente eles têm um impacto no momento presente e permitem então nos projetarmos no futuro. Sendo que esse futuro, amigo ouvinte, em possibilidade, ele é estruturado pela ideia que temos dele no momento presente. E, por sua vez, essa ideia que temos no momento presente sofre influências oriundas do nosso passado. Ou seja, passado, presente e futuro são exatamente o mesmo tempo, o aqui e o agora. Então, nós ficarmos demasiadamente condicionados pelo passado conduz-nos, na grande maioria das vezes, a padrões cíclicos de vitimização e dificuldades em iniciar novos desafios na vida, novos projetos, novas metas. Por vezes, geram-se medos, cristalizam-se formas rígidas de pensamento, acabamos caminhando na vida com demasiados mecanismos de defesa, em estado de alerta, disfuncionais. Nós acabamos nos tornando especialistas na detecção do perigo, e onde e quando nós podemos ser magoados. Tudo isto, caro ouvinte, poderia se encaixar perfeitamente com naturalidade, não fosse o terrível incômodo causado por essa forma desajustada de viver a vida. Porque certamente alguns acontecimentos do passado, eles acabam nos deixando marcas, algumas até profundas, e, ao relembrarmos, elas infligem seu sofrimento, infligem dor, aflição, tristeza, raiva, pesar, etc. E alguns desses estados emocionais, eles fizeram-nos adaptar de forma mais funcional à nova realidade. Eles permitiram que nos movimentássemos, que fizéssemos coisas na tentativa de atingir novamente um estado de equilíbrio emocional. E quando nós conseguimos ter essa atitude positiva, nós vemos então o benefício a emergir do sofrimento e da dificuldade. Mas provavelmente, todos nós, em algum período da nossa vida, nós não conseguimos fazer este exercício de deixar ir o passado, de conseguir retirar um saldo positivo dos acontecimentos. E assim, perante este cenário, nós nos acabamos encontrando paralisados pelo passado. E nós nos encontramos tremendamente condicionados, né, de forma dramática pelo passado. E isso é um castrador. Isso é um grande muro, né? Mas então, onde é que existe o passado? Podermos viajar no passado foi para mim uma descoberta maravilhosa. Na verdade, caro ouvinte, através das nossas memórias, nós não podemos de forma alguma mudar os factos da nossa história. É uma verdade. Mas visto que não está documentada, que não existem registros factuais dos acontecimentos, a nossa história, ela é sempre uma construção e sempre dependente da forma como nós observamos essa história, como nós gravamos os acontecimentos, como nós gravamos as experiências e emoções envolvidas. O nosso passado, amigo ouvinte, ele está relacionado com a forma de como percepcionamos a nossa experiência. Porque, de certa forma, o passado não existe mais. Pelo menos, não existe enquanto factos, não é verdade? Existe sim, enquanto percepção da ideia. Percepção da ideia que temos daquilo que nos aconteceu e como vivemos essa experiência passada. E este é um bom princípio, então, para que a gente possa viajar até o nosso passado, né, e alterar a percepção que nós temos dele, mas isso a nosso favor. Novamente, eu gosto de lembrar aqui, porque já falei diversas vezes sobre isso, que não podemos mexer nos acontecimentos em si, mas sim na ideia que nós temos acerca desses acontecimentos e, consequentemente, da nossa percepção registrada nessa altura. Então, os eventos do passado, eles não existem em nenhum outro lugar, a não ser nas nossas memórias, né? Memórias que dão origem aos sentimentos e pensamentos que a gente acabamos tendo sobre esses eventos. Por isso, só é claro, os eventos, e como é bastante claro, eles são neutros. Nós colocamos juízos sobre os eventos com base na forma como eles nos afetaram, tomando bons julgamentos sobre as coisas que nos beneficiaram e julgamentos ruins, não tão bons, sobre as coisas que nos prejudicaram. São os tais sentimentos que resultam desses julgamentos que permanecem conosco, não os próprios acontecimentos. E, embora nós não possamos mudar as nossas memórias dos eventos, nós podemos mudar a percepção que nós temos desses eventos. Como? Reestruturando e alterando, né, uma ideia traumática para um enquadramento facilitador e benéfico. Ou seja, de facto, nós podemos mudar o passado da única maneira que importa, não alterando o que realmente aconteceu, né, mas mudando o significado do que aconteceu e, portanto, podendo nos libertar das angústias do passado e dos sentimentos que daí advêm. Mas como é que o passado pode ser mudado? Como eu já vos falei anteriormente, nós podemos viajar até o nosso passado através da nossa memória, lembram-se? Então, reestruturar o significado de alguns eventos negativos e traumáticos e, consequentemente, encontrar uma forma de criar valor a partir desses eventos que até à data entendíamos como prejudiciais, é o foco. Então, se nós podemos realmente utilizar esses eventos passados, que podem ter sido traumáticos, como um trampolim para o nosso crescimento e desenvolvimento pessoal, mas reinterpretando-os em acontecimentos positivos, nós podemos nos libertar da dor associada às memórias que temos desses acontecimentos. E isso é libertador. Porque a grande maioria das pessoas que têm na sua história de vida acontecimentos que os prejudicaram, acontecimentos que os maltrataram, ou que passaram por grandes dificuldades ou situações arrebatadoras que tenham provocado choques de ego, eles passam por momentos de angústia sempre que isso vem à sua memória. Isso acabou condicionando inevitavelmente as suas atitudes e ações no presente. Então, se nós percebermos que podemos mudar o significado, que podemos libertar-nos dessa carga negativa, nós daremos o primeiro passo para uma viagem reestruturante. Então, tal como eu já vos falei, levem em consideração que para mudar a nossa história, seja ela passado, presente ou futuro, a única possibilidade é fazer esse, reaver ou reavivar essa mesma história, no momento presente. Mas então como é que nós, volto a questionar, como é que nós podemos então nos libertar do passado? Eu respondo. Então, usando o passado como combustível para o crescimento no presente, se quando nós pensamos no evento do nosso passado e ele continua a ser doloroso, nós devemos compreender que a dor é uma indicação de que temos problemas inacabados. Não com quem ou quem estava envolvido no evento em si, mas esses problemas estão inacabados conosco mesmo. Talvez alguém o tenha ferido. Talvez alguém o tenha traído. Talvez tenha feito uma escolha errada, com base no seu medo ou raiva, que agora lamenta. Então perder tempo em recriminações, ou desejando que pudéssemos voltar atrás no tempo para mudar o que aconteceu, realmente é uma estratégia capacitadora e muito menos realista. Então aquilo que pode ser verdadeiramente eficaz e execuível é encontrar uma maneira de, eu diria, de transformar essa mágoa ou arrependimento num catalisador para o crescimento pessoal e aí então sim avançarmos a partir do momento, a partir do hoje. Então, se você conseguir realmente pensar sobre o passado dessa forma, dessa maneira, vá até lá, faça essa viagem por si mesmo. Em vez de pensar nos traumas dolorosos uma e outra vez, que só lhe provocam angústia e constroem muros, o incapacitam, olhe para os acontecimentos como uma oportunidade para se fortalecer e uma estrada para seguir em frente. Porque entre lá na sua máquina do tempo, aceda a sua memória, aciona a sua consciência, liga os seus sentimentos e ativa a sua percepção. Mas faça isso, porque agora nós vamos começar a viajar, a viagem. Remeta-se para um acontecimento passado que lhe causa angústia. Perceba em que estado você se encontra. De incapacidade, de vitimização, com sentimentos negativos, com uma dor emocional, desesperançado, humilhado, sentimento de culpa. Então agora aí você para um pouco nessas imagens e reflita sobre isso. Sinta o que está a acontecer no corpo, que sentimentos estão a ser gerados no momento presente. Com esse sentimento em mente, tente então perceber o que é que isso influencia a sua vida. O que é que esses sentimentos relacionados com o passado condicionam o seu presente, os seus projetos de vida, as suas ações, as suas atitudes, as suas escolhas. Tente perceber o quanto o seu passado o está a travar, o quanto o seu passado o impede de se libertar e viver a vida que deseja, sem entraves, sem remorsos, sem sentimentos de culpa, sem vitimizações, sem rancores, sem lamentações. Então entenda que tipo de manifestações, que tipo de padrão mental foi construído com base nos acontecimentos passados. Entenda em que medida a sua vida mudaria para melhor se você conseguir atribuir um significado mais capacitador àquilo que o impede de seguir o que deseja. Observe até que ponto, caro ouvinte, a sua experiência passada de negatividade lhe possa servir para potencializar o presente. Porque refletir é aí que está o segredo. Refletir sem culpas e sem lamúrias. o que existiu e o que aconteceu tem que servir de trampolim e não de muro. E quanto ao bem-estar, ao estado de bem-estar social, não pode realmente você exigir isso dos outros. Tem que começar em si mesmo, no seu bem-estar social. E esse bem-estar pessoal, ele não se atinge sem lutas. Ele não se atinge sem ser conquistado. Então nós precisamos conquistar o nosso bem-estar social para que a gente depois se adentre na felicidade possível num suposto estado de bem-estar social. Bem, caro ouvinte, nós estamos chegando ao final do nosso programa Noites de Domingo. Eu desejo uma ótima noite para todos vocês, uma maravilhosa semana. E muito obrigado mais uma vez pela extraordinária audiência que eu tenho aos domingos. E até para a próxima semana, até ao próximo Noites de Domingo. Um abraço a todos vocês, uma maravilhosa semana e sejam felizes.